Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Essa coisa parece confusa, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Toyo, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios.
Ai, tio Rei, eu estou como aquela personagem do Machado de Assis em Helena. Perdi tudo, Padre Mestre.
Perdeu tudo? Vai à minha página na internet que você encontra lá o programa www.reinaldozevedo.com.br ou também na nossa página na rádio. Estamos de estúdio novo, é isso? Hein? Deixa eu ver. Olha lá. Olha lá. Boa noite, Fábio Cubas.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Bob Fruia.
Boa
olha,
noite,
estúdio novo. Olha, o tá Fábio Cubas está de demais, máquina hein? Nova.
Pois
muito
é.
Bem. Olha.
Não exija muito, por favor, hein?
É?
Não exija muito, por favor. Eu estou me ambientando, estou analisando a nave.
Ô, Fábio Cubas, baixa aí aquela vinheta.
É, calma. Hoje vamos com calma, hein?
Já tô Fábio Cubas, baixa aquela vinheta que a gente não usa faz 2 anos.
Hoje eu posso demorar um pouquinho mais. Ah, escondido aqui. Mas vamos lá.
Já aprendeu a usar, não?
Agulha.
Hã? Já aprendeu a usar?
Já, não? Nós fizemos testes pilotos durante toda a semana passada.
É mesmo?
Mas na hora do pra valer, pode ser que enroça, né? Vamos lá.
Ô, Fábio Cuba, nós podemos errar aqui, nós erramos aqui. Nós não erramos, nós fazemos coisas em ensaios ao vivo, porque, enfim, somos...
Né? Vai dar tudo certo.
Pessoas... Do improviso, né? O improviso estudado, que é o melhor do que... Lá vou eu. Parece só um trocadilho, mas não é. Melhor do que o estudo improvisado é o improviso estudado. Isto é, quando você faz o improviso estudado, você tem uma margem tem um repertório amplo bastante para que dentro desse repertório você possa fazer escolhas. Né? Então você improvisa, mas você improvisa dentro de uma margem possível de erro. Uhum. Agora, quando alguém estuda de maneira improvisada, aí é porque é desorganizado mesmo, sai tudo atrapalhado, parece o governo Bolsonaro. Entendeu? Que ninguém sabe nada direito o que fazer, então vai tudo de cambulhada. Entende?
Você inventou isso agora?
Mal do governo, até nesse caso, vai, manda eles fazerem a coisa certa para ver se eu elogio, é um desafio. Então, atenção. Ô, Fábio Cuba.
Sim.
Você já achou aí onde está o momento cultural?
Calma, Reinaldo. Calma, logo de cara assim complica,
então,
né?
Então, assim, você vai procurando aí para largar o momento cultural. Porque eu começo hoje o programa com uma dica de um livro. Chamado Livro das Suspeições. O Livro das Suspeições. O Livro das Suspeições é um livro escrito, na verdade, uma coletânea de artigos, de 32 artigos, escritos por 40 advogados e juristas. Logo, alguns artigos têm mais de um autor. Né? Coordenado pelo jurista Lênio Streck, que é um gênio do direito brasileiro, né? Meu amigo. É porque seu amigo, que é um gênio? Não, ele era um gênio antes e aí, por consequência, virou meu amigo. Tá aí a capa, para quem está acompanhando pela internet. E pelo Marco Aurélio de Carvalho, que é o presidente do Grupo Prerrogativas. O Grupo Prerrogativas é um grupo de advogados, de juristas, preocupados com o devido processo legal e com o direito de defesa, uma coisa que no Brasil anda em baixa, né? Especialmente depois do lavajatismo, com um assento mais progressista, um pouco mais à esquerda, né? E o tio é liberal e se dá muito bem com o pessoal do Prerrogativas. Eu me dou muito bem com as pessoas civilizadas, não importa muito a sua marca ideológica. Mas e quando é reacionário? Ah, não, quando é reacionário eu não tenho conversa, porque aí eles querem fazer o mundo andar para trás. Eu não quero, eu quero fazer o mundo andar para frente. Né? Qual é o problema do reacionarismo? O problema do reacionarismo é imaginar que houve um passado no Brasil que foi glorioso. Não, não houve nenhum passado que foi glorioso no Brasil. O passado no Brasil foi muito pior do que o presente. Então não há passado glorioso. Há um passado terrível, que inclusive precisa ser superado. Aliás, há marcas desse passado ainda no presente. Né? A situação em que vivem os negros no Brasil é herança desse passado que alguns vagabundos acham que precisa ser resgatado. Eu sempre digo, o meu conservadorismo é o conservadorismo de instituições. De instituições democráticas. Inclusive, quando eu me bati contra a esquerda, em muitos aspectos, e eventualmente me bato contra a esquerda, é porque eu noto aqui e ali coisas que, a meu ver, desbordam daquilo que é a defesa das instituições democráticas. Então, só alguns tolos se surpreendem que eu possa ter posições muito críticas em relação ao bolsonarismo. Por que seria favorável? Se o conjunto ou a quase totalidade das coisas que eles fazem agride aquilo que eu considero ser uma visão liberal de Estado e de sociedade, que para começo de conversa assegura direitos individuais. O liberalismo que assegura direitos individuais contra o Estado não é liberalismo, é vagabundagem, é fuleiragem. Né? E como eu disse aqui outro dia, há liberais no Brasil que não podem ver o cavalo do fascismo passando que logo monta. Eu não. Eu não quero papo com essa gente. Hã? Até porque eu já disse aqui, em muitos aspectos, o Bolsonaro é o presidente mais anticapitalista que o Brasil já teve. Olha os prejuízos que o Brasil está tendo na área ambiental por causa da estupidez. Porque esse governo, em vez de dialogar com o Blairo Maggi, que é o maior exportador de soja do Brasil e o maior exportador do agronegócio brasileiro, em vez de falar com ele, vai falar com o madeireiro. Ilegal. Meus queridos, não me peçam para ter compromisso com a burrice em nome do viés ideológico, mas que isso não vai acontecer mesmo. Eu tenho horror de gente burra. Me provoca urticária. Eu não tenho tolerância. Minha tolerância para burrice é muito pequena, é muito baixa. E especialmente a burrice propositiva, que é uma outra característica também do burro. Como ele não sabe que ele é burro, ele vai propondo coisas. Não é? Aquela burrice altiva. Aquela burrice orgulhosa. Então, não. O livro das suspeições. O livro das suspeições é uma primeira mirada de fôlego, é um primeiro olhar de fôlego, mirada espanhol, né? É um primeiro olhar de fôlego sobre a Lava Jato, um olhar técnico, apontando o conjunto absurdo de ilegalidades que há ali. E com um foco particular, que é a suspeição do Sérgio Moro, o juiz suspeito. O juiz que não poderia ser juiz da causa. E como sempre nós fazemos aqui, o objetivo desse programa também é dar instrumentos para que as pessoas passem a andar sozinhas no labirinto. Né? Me lembra aqui, o Fábio ainda não achou já achou? Não, momento cultural? Ainda não.
Momento cultural.
Vale pelo passado e por esse agora. É, no livro Nome da Rosa, de Humberto Eco, tem lá os personagens principais, o Frei Guilherme, o Frei William, e o Adson, que é o noviço. Aí o Adson, num dado momento, diz: puxa, mestre, como seria bom um mundo sem labirintos. O Frei Guilherme já é alguém que está ali no limiar do fim da Idade Média, indo para o humanismo, o pensamento racional. E o Frei Guilherme diz: não, Adson. Que bom seria um mundo em que houvesse regras para andar, em que houvesse regras para andar no labirinto. Porque labirinto haverá sempre. Desafios haverá sempre. Não existe um mundo sem desafio. Agora, à medida que a gente vai sabendo das coisas, a gente vai sabendo andar no meio das coisas e vai aprendendo. Essa é a virtude maior, né? Saber aprender. Então, como eu faço sempre, eu dou aqui os instrumentos para vocês. Existem as hipóteses de impedimento de um juiz. Estão nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Penal. Vocês podem entrar lá. Depois vocês vão achar. Quando é que um juiz é impedido de atuar numa causa? Mas ali estão, vamos dizer assim, aquilo que o Lenny Strack chama no artigo dele, no livro, de as hipóteses taxativas de impedimento. Então, por exemplo, o juiz não pode ser amigo ou inimigo do réu. Não pode nenhum parente direto do juiz estar envolvido em alguma causa semelhante àquela que ele está julgando. Que à medida que ele julgue aquela, ele pode criar ali um precedente que vai facilitar alguém da família. Não pode estar envolvido diretamente com o processo. Essas coisas que são até corriqueiras e evidentes. Ele não pode ter um interesse direto no próprio julgamento. Acontece que o próprio Supremo já estabeleceu, na votação de um habeas corpus, que, aliás, era contra uma decisão do Sérgio Moro, veja que curioso, em 2013, o próprio Supremo já disse que sim, é possível examinar outras causas de impedimento que não só aquelas do artigo. Porque aquelas do artigo são, tá bom, é parente, não pode, está envolvido com a causa, não pode. Mas e quando um juiz desrespeita sistematicamente a lei? E quando o juiz desrespeita sistematicamente a ordem estabelecida, o devido processo legal, ainda que ele não seja parente de ninguém? Então cabe examinar se não há impedimento. O Sérgio Moro, ainda que não sendo parente de ninguém e tal, e ainda que ele não tivesse se declarado inimigo do Lula, mas ele se declarou, eu já vou dizer por quê. O Sérgio Moro tem de ter o seu impedimento declarado. É urgente que tenha o impedimento declarado. Ah, Reinaldo, por quê? Por causa das matérias do The Intercept Brasil? Sim, muito especialmente por isso. Mas antes das matérias do Intercept Brasil, ele já havia aprontado coisas do Arco da Velha. E é por isso que eu quero que vocês leiam o livro. Porque ali vocês têm o breviário das coisas. Antes, a matéria do Intercept Brasil é de 9 de junho do ano passado, a primeira matéria. Primeira matéria, depois teve a série de matérias. Que trouxe um conjunto de coisas impressionantes. Não declarar a suspeição do Moro depois do que está ali é falta de vergonha na cara de quem não declarar. É mesmo, Reinaldo? Você diz isso? Digo. Digo com todas as letras. Presta atenção aqui. Existe um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula arguindo a suspeição do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro era suspeito para atuar no caso e, portanto, a decisão tem de ser anulada e voltar lá para a primeira instância, recomeçar. Que é o habeas corpus 164.493. Já tem dois votos esse habeas corpus. Do Edson Fachin e da Carmen Lúcia. Como eu não preciso agradar ninguém, eu posso dizer com absoluta clareza o que eu acho. Dois votos errados. No caso do Fachin, para não variar. Até hoje, ele não, acho que eu me lembre, ele deve ter dado um voto só, razoável, desde que ele está lá. Aliás, parabéns, PT. Eu nunca vi um partido escolher tanta gente ruim para o Supremo como vocês. Esse aí chegou lá, apoiado pelo MTST, o Guilherme Boulos, pelo MST, do Stedley, né? Por grupos de esquerda, porque ele era favorável a uma tese da polifamília. O que eu dei de porrada nele, no meu blog, falando, não nomeei esse cara. Mas como ele tinha texto lá no passado contra a propriedade privada no campo, as esquerdas pensaram, é o nosso homem. Aí o homem da esquerda chegou lá, é o ministro mais reacionário do Supremo. É o ministro que mais agride, a meu ver, o devido processo legal. É um troço muito impressionante. Então o Fachin votou contra a suspeição e a Carmen Lúcia votou contra a suspeição. Essa voto errado, certo, está na proporção de 70 errado para 30 certo. Performance péssima também. Antes do The Intercept Brasil, e tudo isso que eu estou falando aqui, vocês encontram nos artigos do livro. Passei o fim de semana lendo, escrevi hoje 5 posts a respeito. Eu sou CDF mesmo. Eu vou, leio, escrevo, cito. Pode ir lá ver que eu li tudo. Eu era gordinho, ruim de bola. Você tem que se sobressair em alguma coisa. Então eu fui ler. E hoje eu estou magro, mas continuo ruim de bola. Então continuo lendo. Até porque não dá para jogar bola também preso em casa. Então, olha aqui, antes das matérias do Intercept, já dava para acusar a suspeição do Moro. Ele prendeu um monte de gente, prisão preventiva, ao arrepio do que determina, do que pressupõe, do que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, que cuida da prisão preventiva. Ele condenou o Lula sem prova. O que é uma vergonha. A sentença dele é uma das coisas mais vergonhosas do direito brasileiro. Por que eu falo isso? Porque, como sabe toda a gente que conhece o processo penal, o Ministério Público formula uma acusação e depois tem de apresentar as provas do quê? Daquilo que ele acusou. Você não pode aparecer com uma prova que constitui uma nova acusação. Por que que não pode, tio Rei? Não pode porque o advogado que vai defender, ele tem que defender da acusação que foi feita. E não de uma acusação que salta ali na hora. E, no entanto, o Sérgio Moro fez isso. Mas existe uma coisa chamada embargos de declaração. Embargos de declaração quando você pede para o juiz explicar a sentença dele. Ali, partes obscuras. O Sérgio Moro diz com todas as letras que o tal triplex do Guarujá, ou triplex, que eu prefiro, as duas estão certas, que o tal triplex do Guarujá nada tem a ver com os contratos da OAS com a Petrobras. Mas como ele era o juiz das falcatruas na Petrobras, então ele está dizendo que ele não era o juiz do caso. Não é suspeito esse juiz? Isso para ficar no caso. Mas vamos pegar a suspeição depois. 8 meses depois do Lula ir para a cadeia, em razão de uma sentença dele, claro, referendada pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele aceita ser ministro do Bolsonaro. Ele aceita ser ministro daquele que ele impediu de disputar, daquele que ganhou a eleição, não podendo disputar com aquele que ele mandou para a cadeia. Só isso, já caracterizaria em qualquer lugar a suspeição. No entanto, a Carmen Lúcia e o Edson Fachin disseram não. Vá lá. Eles deram esses votos em dezembro de 2018. Gilmar Mendes, então, pediu vista e aguarda-se a retomada do julgamento. Depois, veio a série de matérias do The Intercept Brasil e parceiros. E aí sim, a coisa era muito mais feia do que parecia. Não é? Então aí a gente viu relação imprópria, diálogo permanente entre acusação e o juiz. Ali nós vimos o juiz sugerindo testemunhas para oitivas contra o réu. Nós vimos o juiz interferindo nas fases da Lava Jato. Acho que agora essa não, tem que ser aquela outra. Nós vimos o juiz condescender com ações irregulares, ilegais do Ministério Público. Uma hora o Deltan Dallagnol ali revela que ele vai fazer o troço lá do PowerPoint, recebe o apoio explícito do Sérgio Moro. O Sérgio Moro censura o comportamento de uma das procuradoras que ele considera que não é efetivo bastante. E ela é substituída pela Lava Jato. Aquela divulgação ilegal do grampo da fala da Dilma com Lula, que também, antes de Vaza Jato, já deveria ter dado causa para suspeição, a gente fica sabendo, depois por reportagem do Intercept Brasil, que aquilo foi de absoluto caso pensado. Não foi fortuito. Sugerindo ao Ministério Público que combata o showzinho da defesa. Há uma quantidade absurda de ações ilegais do juiz e da força-tarefa, colaboração ao arrepio da lei com o FBI, atuando aqui dentro do Brasil, sem que o governo soubesse, contrariando a lei. São 32 artigos. Ali você encontra o conjunto das evidências que demonstram que Sérgio Moro é suspeito. E tem uma coisa, agora sim. Lembram-se que eu comecei falando dos artigos 252 a 254, que são causas objetivas de suspeição. Não é isso? E aqui eu estou falando de suspeições óbvias que não estão prescritas nos artigos 252 e 254, mas tem pelo menos uma ali que o Moro cumpre plenamente. Diz que o juiz não pode ser nem amigo nem inimigo do réu. No dia 5 de julho deste ano, Sérgio Moro deu uma entrevista à Globo News e comparou o julgamento de Lula a um ringue. Então ele está dizendo que o Lula era ali alguém que ele teria de vencer. Desbordando da sua função de juiz, que necessariamente tem de ser neutro. Porque a um juiz cabe ouvir com igual atenção, desvelo e cuidado, tanto a acusação como a defesa, para então formar a sua opinião. Os diálogos todos revelados por Intercept Brasil e parceiros evidenciam que este juiz não tinha isenção. Este juiz tinha lado desde sempre. Agora, insisto, já antes esse lado estava caracterizado. Então que o Supremo retome essa votação. E olhe, embora eu não aposte, porque eu sou franco, Carmen Lúcia e Edson Fachin têm o dever moral de levar em consideração isso tudo e de rever os seus respectivos votos. E para encerrar esta parte, que tem decisão do Fachin a respeito de Lava Jato hoje, quero lembrar o seguinte. Essas provas que vieram à luz do comprometimento do Moro com a acusação, essas do Intercept Brasil, sim, elas foram obtidas ilegalmente, a obtenção da conversa, não a publicação da conversa, é bom não confundir, porque tentaram confundir até isso, né? Tentaram criminalizar o do Intercept Brasil e os outros veículos. Mais, especialmente o Intercept. Sim, essas conversas foram obtidas ilegalmente. Portanto, os senhores procuradores e o senhor juiz não poderão ser punidos pela lei penal. Não tem como punir. Prova ilegal. Né? A Constituição não aceita. Está lá no artigo 5º. A prova ilegal não é admitida. Quem queria a prova ilegal admitida em processo era o Deltan Dallagnol, naquelas 10 medidas fascistoides dele lá. Se aquilo tivesse passado, aliás, ele poderia sim ser processado. Então não, não se trata disso. Agora, uma prova, mesmo obtida ilegalmente, que aponte a inocência do réu, ou que aponte a manipulação do processo, sim, o réu tem de ser beneficiado. Isso já é jurisprudência firmada no Brasil. Ou agora uma prova ilegal demonstra que é uma pessoa presa injustamente, que não cometeu aquele crime, mas ela fica lá. Ah, não, a prova é ilegal. Então eu abuso disso para deixar alguém preso injustamente, é isso? Se eles não podem ser punidos pela lei penal por todas as barbaridades cometidas, os réus, aqueles que foram prejudicados por um juiz parcial, aí sim isso tem de ser revisto. É uma obrigação moral do Supremo fazê-lo. Porque nós precisamos resgatar o devido processo legal no Brasil. Esta é a prioridade, a primeira, a número zero. Não que seja fácil. A decisão tomada pelo Edson Fachin hoje indica como isso não é fácil. Então vamos falar dela, vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo. O ministro Fachin, então, do Supremo, revogou a liminar do colega Dias Toffoli que obrigava as forças-tarefa da Lava Jato a compartilhar os dados com a Procuradoria-Geral da República. O presidente da corte havia decidido sobre o pedido no dia 9 de julho, ainda durante o recesso do judiciário. Hoje, com a retomada dos trabalhos, Fachin reverteu a decisão e também decidiu tirar o sigilo do caso. Segundo o ministro relator da Lava Jato no Supremo, o princípio da unidade do Ministério Público não permite o intercâmbio de provas entre os membros da carreira. O assunto ainda pode chegar ao plenário da corte caso o Toffoli coloque a ação em julgamento.
Vamos para o item 2 aí, Cubs, que aí eu faço o comentário do conjunto.
A Procuradoria-Geral da República ainda não decidiu, Reinaldo, se vai apresentar o recurso para a segunda turma do Supremo ou ao plenário da Corte. A decisão foi tomada hoje à tarde após uma reunião entre integrantes da equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras tem destacado que, no seu entendimento, o compartilhamento é possível por ele ser o chefe do Ministério Público Federal e por existirem decisões de 2015 do então juiz da primeira instância da Operação Sérgio Moro a favor do compartilhamento de dados da Lava Jato.
Obviamente, eu pessoalmente entendo que esse compartilhamento é obrigatório. É tão excrescente isso, é tão absurdo isso. Porque, veja só, a Força-Tarefa é uma criação da Procuradoria-Geral da República. Como é que, por que sentido faria a Procuradoria-Geral da República criar algo que vai alijá-la? É um absurdo em si. É um absurdo em si. E, claro, em nome da unidade do Ministério Público, que é o que está na Constituição. Aliás, o que a Constituição prevê é o Ministério Público, não a existência da Lava Jato, que, obviamente, tenta se eternizar. Atendendo aí a outros comandos. Espero, seja a turma, seja o Pleno do Supremo, que se tome a decisão correta. Ou agora, coordenadores de força-tarefa vão ser os senhores absolutos do Ministério Público. A propósito, do que vocês têm tanto medo, hein? Do que vocês têm tanto medo? Não venham me dizer que vocês têm medo de vazamentos. Quando a Lava Jato se fez de vazamentos. Aliás, o Sérgio Moro escreveu um artigo em 2004. Falando o que ele pretendia fazer. Era a Lava Jato. Dando como exemplo a Operação Mãos Limpas, que montou uma na Itália, que montou uma indústria de vazamentos. E dizendo, precisamos contar com a imprensa. Não, não deve ser medo de vazamento que tem a Lava Jato, se viveu de vazamento esse tempo todo. Sabe o que vocês querem? Vocês querem ter o monopólio da informação e, portanto, o monopólio do vazamento também. Aí, claro, aquele grupo de senadores que, assim, mais equivocados não poderiam ser, o Muda Senado. O Muda Senado é o Muda Senado. Eles querem mudar tanto o Senado que eles são favoráveis ao obscurantismo. Eles são favoráveis a que se monte bunkers dentro do Ministério Público cujas informações ninguém conhece. Vem cá, vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo dos 38 mil investigados que se descubra que foi sem autorização judicial? Ah, não tem 38 mil, então vamos lá, vamos ver. Hã? Vamos ver. Tem uma mão que balança o berço nisso tudo aí. Para encerrar, de algo jocoso, né? Eu pretendia o Fábio Cuba terminar antes, mas essa minha eloquência. Né?
Acontece.
No dia 1º de agosto, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que tem como porta-vozes os tais do Muda Senado, os senadores do Muda Senado, né? E mais a Força-Tarefa, ele fez aniversário. E aí, gente, foi um tuitaço lindo, tentou-se um tuitaço nas redes sociais, a turminha dele nas redes sociais está se armando, está ali, né? E curiosamente, mimetizando tudo aquilo que os bolsonaretes fazem com o Bolsonaro, né? Que os bolsomínios fazem com o Bolsonaro, aí tem os moromínios, que também é o Deus absoluto, é o homem sem mácula e tal. Aí levaram um bolo para o Sérgio Moro comemorar. E o entusiasmo dele, porque a pessoa quando é muito fixada no poder, assim, né, tem aquela meio ideias fixas, né, diz Machado de Assis, Deus do livro eleitor de uma ideia fixa, né, é como ter um argueiro nos olhos, é como ter uma trava nos olhos, uma farpa no olho, né, ele comemorou, ele cantando parabéns, é de uma animação que eu vendo, eu quase saí dando pulos, assim, de alegria. Me contaminou mesmo. A gente tem o vídeo aí, não tem?
Temos sim.
Tem. Ó, contamine-se com a alegria do Sérgio Moro comemorando. Ó. Eu gosto da parte que ele faz. Ah.
48 anos, Reinaldo.
Se um dia alguém comemorar meu aniversário assim, eu expulso da minha casa. Ai, ai. Ó, vamos pro comercial? O Cacai, advogado. Antônio Carlos Oliveira Castro, pedindo um beijo. Beijo, Cacai. Tá aqui mandado. Aliás, um beijo para toda a turma do Prerrogativas, né? Tá aí, é preciso ler o livro das suspeições. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Violência policial.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão ligado à OEA, Organização dos Estados Americanos, expressou profunda preocupação com os recordes históricos de ações policiais violentas registradas aqui no Brasil e também com o perfil de discriminação racial agravadas pelo contexto da pandemia. No comunicado, a comissão reforça a importância de que seja implementada uma política de segurança pública cidadã com a erradicação da discriminação racial histórica que resulta em níveis desproporcionais de violência institucional, contra pessoas afrodescendentes e populações em situação de pobreza. Para chegar a essa conclusão, o grupo usou como base dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo quem, de janeiro a abril de 2020, houve um aumento de 31% na letalidade policial em São Paulo em comparação com o mesmo período de 2019, Reinaldo.
Olha aqui, nós temos tratado dessa questão da violência policial com frequência. Eu já disse que algo de errado se passa e se dá, é inequívoco, os dados evidenciam isso, né? Primeiro nós temos os casos reiterados de violência policial, né? Os casos episódicos, né? Episódicos que eu estou dizendo, não quero dizer raros, não, episódios, né? Esses episódios mais frequentes agora do que antes. Não é isso? E não faz muito sentido, em princípio, morrer mais gente no período de pandemia com os cidadãos recolhidos em casa do que fora do período de pandemia. Então, parece que algo anda fora do controle. E é preciso atuar com muita dureza, com muita precisão, tanto no campo repressivo, isto é, afastando os policiais, punindo os policiais, quanto sim no campo educativo. Para que a polícia de São Paulo, que em muitos aspectos era exemplar, não degenere. Sim, eu sei, a esmagadora maioria dos policiais é honesta, não tenho dúvida disso. Nós temos quase 100 mil homens nas ruas, homens e mulheres, a maioria homens, mas homens e mulheres, policiais femininas também. Né? Se 1% estiver fazendo bobagem, já são 1000 policiais fazendo bobagem. Agora, não pode ter nem 1%, nem 0,5%, pode ter nem 500. É preciso, então, ser muito duro. E os próprios policiais, a esmagadora maioria honesta, tem de ter a coragem de não condescender com a safadeza e com aqueles que mancham a farda. Mais.
Reinaldo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo criou um grupo de estudos formado por especialistas para modernizar os seus protocolos de atuação. Segundo o comunicado divulgado à imprensa, o primeiro resultado dessa iniciativa foi a suspensão da chamada chave cervical, conhecida popularmente como mata-leão, que não será mais utilizada pelos policiais. A mudança está sendo passada a todos os membros da corporação, que passam por uma espécie de reciclagem após os casos de violência.
Até porque não faz sentido, né? Quando você dá um mata-leão, o cara já está dominado. Porque se não tá, você não dá um mata-leão. É, não é? O mata-leão ali é só uma punição que se adiciona à coisa. Quer dizer, não é mais uma força repressiva para conter alguém. A pessoa já está contida quando recebe o mata-leão. Então é preciso evitar mesmo, até porque pode matar. Eu insisto, é preciso que os policiais se convençam, a maioria pode estar convencida, mas sem convencer a totalidade, de que eles estão nas ruas para proteger as pessoas. E sim, e por mais que a canalha urre quando ouve algo assim, é preciso compreender que mesmo aquele que está sendo reprimido, mesmo aquele que é bandido, ele tem direitos. Que não são os direitos das pessoas comuns. Já são direitos limitados. Mas têm de ser respeitados. Porque os limites que foram estabelecidos pela lei é para que se tenha uma sociedade civilizada. E não a expressão pura da selvageria. Porque a expressão pura da selvageria acaba se voltando lá adiante até contra os próprios policiais. Que essas pessoas que acabam tendo, recebendo esse tipo de tratamento da polícia, vira clientela do crime organizado, que depois se volta contra a polícia. Não é difícil de entender isso. Já deu, Fábio Cunha?
Já deu.
Eu mandei um beijo pro Cacá e em vez de eu falar Antônio Carlos de Almeida Castro, eu falei Antônio Carlos de Oliveira Castro, me fala o Bob. Você tem certeza, né, Bob, que eu errei? Tem. Então pronto, tá corrigido. Antônio Carlos de Almeida Castro. Beijo de novo, Cacá. Ganhou duas vezes. Ai, ai. O que mais que nós temos aí? A PGR vai recorrer da soltura do companheiro Queiroz. Como é que é esse negócio aí, companheiro? Vamos lá.
É isso, hein? A Procuradoria-Geral da República pediu que o Superior Tribunal de Justiça derrube a decisão em que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar. Os dois foram beneficiados em julho, após uma decisão do presidente da corte, João Otávio de Noronha. Segundo o Subprocurador-Geral da República, Roberto Luiz Opperman Tomé, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A PGR ainda lembra o caso de Márcia Aguiar. Estava foragida e só se apresentou às autoridades depois de receber habeas corpus do STJ.
Olha, eu tenho amigos criminalistas dos bons que odeiam Bolsonaro, bolsonarismo e etc., que acham que a prisão foi exorbitante porque o que se usou para a prisão preventiva seria antigo demais. Eu, neste caso, entendo que não, porque acho que o contato com a milícia justifica a prisão preventiva. Né? Porque ali... Ah, mas é um outro caso. Não sei se é outro caso. Para mim, é a conexão. A conexão. Né? A intimidade dele com a milícia já estava dada, inclusive, quando trabalhava com o Flávio. Assim como a intimidade do Flávio com a milícia data vênia, senador. É evidente, né? Ou então o senhor não teria contratado no seu gabinete a mãe do miliciano Adriano, que já foi morto, a mulher do Adriano? Então, eu acho que sim, o contato com a milícia no período em que ele estava escondido, porém não, né, segundo o Vacef, no sítio do Vacef, justifica a prisão preventiva. Ah, mas aí tá com doença, Covid, bom, aí a questão é porque só para ele, né, que o Noronha ficou por explicar. E aí já deu um probleminha com os colegas do Noronha, isso. Outra coisa, eu acho realmente bastante invulgar que se conceda um habeas corpus humanitário para uma foragida cuidar do marido. Aí realmente vira um show de exotismos. Né? O Noronha não gostou O Noronha não gosta que a gente faça crítica, ele reclama da gente, ele reclamou da imprensa. O Noronha agora reclama da imprensa. Vai, reclama, Noronha.
Pois é, Reinaldo, em congresso virtual realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, e a mulher criticou, como você disse, a imprensa, Reinaldo, deu ainda uma justificativa para o fato de ter negado mesmo benefício a outros presos do grupo de risco para o coronavírus detidos por crimes sem violência.
Ah, quero ouvir, qual foi?
E eu quero dizer à imprensa brasileira, não existe isso de dar um habeas corpus coletivo, e nem ministro nenhum dá habeas corpus para prisão, se é para todo mundo que está com Covid, porque Covid é caso a caso. Todo mundo quer julgar. Os analfabetos jornalistas que mal sabem versar uma palavra de direito, criticam decisões cujos fundamentos não leram. Esse é o Brasil. Eu não vou sair por aí respondendo, brigando. Nós não podemos ter medo de decidir, porque seremos criticados pela imprensa. Eu sabia que seria criticado pela imprensa quando decidi o caso famoso, mas não podia me furtar de decidir.
Olha, eu que não sou. Olha, dificilmente... Bom, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho 11 ministros na Corte Suprema do país que não me acham analfabeto em direito. E tenho gente muito mais bem formada que o senhor que também não acha. Por exemplo, se... Como eu estou me sentindo atingido por essa crítica, porque eu sou da imprensa, e porque eu critiquei a sua decisão, eu digo o seguinte: gente muito melhor do que o senhor, com faculdade mais robusta, com uma carreira melhor, com livros publicados, gente que pode ser dita também jurista, o que o senhor não é. Porque o senhor não é jurista. O senhor é um profissional do direito que foi ascendendo na vida. Né? É, sim, a sua decisão. Aliás, por que o senhor não explica? Faça o seguinte, ô iluminista. Por que o senhor não ilumina a nossa ignorância? Mostre o que tem de diferente no caso do Fabrício. Porque uma diferença do Fabrício eu conheço em relação aos outros que o senhor mesmo negou. Os outros não são amigos do Bolsonaro e o Fabrício é. Essa diferença é evidente. Ou eu cometo algum erro, senhor? Hein? Olha, eu concordo com o senhor que o ministro não tem que ficar dando bola para a imprensa. Mas dê bola para a história. Dê bola para os fatos. Dê bola para as evidências. Eu confesso que se o senhor tivesse a tradição de conceder habeas corpus, eu nem estaria enchendo muito seu saco, não. O problema é alguém que nega habeas corpus para quem não é amigo do presidente e dá habeas corpus para amigo do presidente. Inclusive para sua mulher foragida. Para que ela vá cuidar do marido. É muito cuidado com o Fabrício esse que o senhor teve. O senhor não acha? Hein? E agora o senhor vai achar que você matou o mundo de ignorante? Não tenha medo, não. Esse negócio de chamar de ignorante, não, aí. Quer chamar de ignorante, vamos ter debate. Ah, agora não quero dar satisfação para ninguém. Tá bom. Não dá. Agora, isso não muda o fato de que o Fabrício é amigo do Bolsonaro e os outros não são. Né, senhor? E mais? E que o senhor gostaria de ser indicado para o Supremo? Também é fato. Não por acaso, se a minha memória não falha, e não falha, o senhor sabe, né? O Bolsonaro disse para o senhor que quando vocês se conheceram, foi amor à primeira vista. É o amor que mexe com minha cabeça, me deixa assim. Vamos botar com o sotaque certo. Que faz pensar no ser, esquecer de mim. Que faz esquecer que a vida é feita para viver. Eu, hein? Para cima de mim, não, senhor. É, o relator original do caso Queiroz, a coisa pode demorar para voltar, porque o ministro Félix Fischer voltou, né, para o hospital. É isso?
É isso, Reinaldo. Pode atrasar por causa do estado de saúde do ministro relator. Hoje ele foi novamente internado no hospital DF Star após ter um mal-estar. Na semana passada, ele tinha sido operado devido a um quadro de obstrução intestinal. Segundo a assessoria do hospital, o ministro tem quadro de saúde estável hoje.
É isso aí. Vamos comercial, Fábio Cuba? Ô, Fábio Cuba, você é ignorante. Ô, ignorante da imprensa. Poxa. Ah, comercial, Fábio Cuba. Comercial vai estudar direito, Fábio Cuba. E você também, Bafuri. Tá achando o quê? Que vai me questionar você? Tá achando o quê? Ai. Muito bem, estamos de volta. Fábio Cubas, quanto tempo aí, Fábio Cubas?
4 minutos, um pouquinho mais, velho.
Então vamos, 10, 11 e o resto do Bloco 2 São Paulo. Vai lá na coisa rapidinho.
Vamos lá.
Rapidinhas do tio Rei, vai.
Vamos lá, Reinaldo. As melhores práticas ambientais, sociais e de governança já são um assunto antigo das salas de reuniões de gestores e empresários, mas foi só há pouco, mais de um ano, que o tema virou parte do cotidiano do ambiente corporativo e de investimentos no Brasil. O assunto é abrangente, claro, se refere à avaliação de como companhias e investimentos impactam o meio ambiente e a sociedade e sobre como esse impacto pode conduzir a riscos de negócios ou de investimentos.
Isso aí hoje, desculpa, aí hoje já tem até uma sigla, ESG, que é um critério para investimento, né? E que o Brasil está ignorando. Está ignorando e está se dando mal com isso, né? Aliás, já tem gente, como eu tenho dito, né, o governo mais anticapitalista da história brasileira, Né? Já tem gente dizendo que do agronegócio que o governo mais atrapalha do que ajuda. É isto?
É isso, Reinaldo. Ouça essa frase aqui. O governo brasileiro não tem sido eficiente em comunicar as iniciativas do agronegócio brasileiro, principalmente aquelas que dizem respeito à sustentabilidade. E muitas vezes reage de maneira equivocada. Quem disse isso? O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, Márcio Lopes de Freitas.
Que é o que nós temos repetido aqui. Aliás, eu comecei a tratar desse assunto antes do Bolsonaro assumir. Né? Agora sim, São Paulo, rapidinho. Aulas, pode postergar? Como é que é?
Vamos lá, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo deve retardar o máximo possível a reabertura das escolas públicas municipais. O prefeito Bruno Covas já afirmou que a decisão será tomada pelos especialistas da área de saúde. Até agora, a volta às aulas tem sido considerada de alto risco pelos técnicos.
Tudo bem. E, Fábio Cuba, você acredita que o MEC não sabe nada de aulas virtuais? Aliás, será que o MEC sabe de alguma coisa? Será que ele consegue fazer uma redação do Enem?
Ministério da Educação informou em resposta a deputados federais divulgada hoje, Reinaldo, que não sabe dizer quantos estudantes da rede pública estão assistindo a aulas pela TV ou pela internet durante a pandemia. Não sabe. No fim de junho, um grupo de 7 parlamentares enviou ofício ao MEC solicitando dados sobre o ensino à distância, a reorganização do calendário escolar.
Adoraria saber do que o MEC sabe. Olha, que meu Deus. Olha, o segundo orçamento do país, educação. É um negócio do balacobaco. E o magistério? Voltou a curso magistério? Dá tempo?
Dá sim. Temos um minuto e meio ainda. Vai lá.
Vamos lá. O Estado de São Paulo lançará no ano que vem uma nova versão do magistério. O curso se chamará Técnico em Educação e será uma das opções dos itinerários formativos oferecidos pelo novo ensino médio. O plano é formar profissionais para diferentes funções nas escolas, como assistente de professor. O antigo magistério, Reinaldo, você lembra? Também era uma das opções do ensino médio, que antes tinha outros nomes, segundo grau, colegial e tal. A diferença é que formava professores e não assistentes do infantil e fundamental 1 para escola e primário, sem a necessidade do diploma universitário.
Olha, faz falta sim, porque a educação tem especificidades ali que a pessoa não... Ah, não, poderia ser secretária, mas vai ser não sei o quê, podia ser qualquer outra profissão, vai trabalhar com educação. Acho que é uma formação, entendo eu, uma formação específica. Né? Lidar com criança, saber como é que a criança se comporta, qual é o comportamento esperado dentro de determinada faixa de idade, os padrões cognitivos, o que uma criança até 7 anos pode saber, o que uma criança de 10 anos consegue entender. É fundamental, sim, ter um curso como esse. Se der tempo de falar de câmera de segurança de metrô, falamos e pronto.
Dá sim. Vamos lá, um minutinho. A partir de hoje, Reinaldo, seguranças do metrô de São Paulo passam a usar câmeras acopladas ao uniforme. A iniciativa será adotada no sistema de transporte com 350 agentes em 8 estações, com o objetivo de chegar a 1.000 aparelhos até o final de outubro.
É importante porque a gente já viu também que às vezes em metrô acabam acontecendo situações desagradáveis. Agora, deixar claro o seguinte, né, que esse negócio de câmera, eu continuo incomodado com aquela decisão que dizia respeito à PM. Vai haver muito menos PM com câmera do que inicialmente se disse que haveria. E eu acho que isso é um instrumento poderoso e fundamental para coibir a violência. Eu pergunto, que mal as câmeras podem fazer ao bom policial? Ao bom policial, mal nenhum. Ao contrário, só bem. A câmera só pode atrapalhar o mal policial. Né? É isso. E estamos aqui de volta com estúdio novo, coisa linda e tal. Ó, antes que a gente... Ah, ficou brincando sotaque. Gente, eu sou caipira. Quer sotaque mais do que o meu? Eu, hein? Sou interiorano, tenho o maior orgulho do meu sotaque, né? Agora, eu não uso meu sotaque para ficar sendo mal criado com os outros, né? Ao contrário, Fábio Cuba, quando eu uso meu sotaque, eu uso para ser amoroso. Ai, vamos falar de um... O que é, Fábio Cuba? O que é essa... Fábio Cuba não, Bob?
Qual é a careta? Não, eu ia falar que ficou bom o sotaque, eu tenho família em Minas e ficou bom mesmo.
Ficou bom, né? Ficou bom, é, porque sabe o quê? Sabe quem colonizou Dois Córregos? Os mineiros. Eu sou meio mineiro. Qual é a cidade que faz divisa com Dois Córregos? Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê. De Minas. Vá pegar os fundadores de Dois Córregos. Mineiros. Né? Tem ali uma mistureba. Né? Ai, Mendonça. Ô, André Mendonça. Ô, André Mendonça. Pede demissão, vai para casa. Olha, você não é muito inteligente. Você é desastrado, é incompetente, é chato. Chato. Porque podia ser alguém assim, porque tem gente que não é muito iluminada, mas que desperta na gente um je ne sais quoi, que dá vontade de terçar a arma, sabe? Responder e tal. Você me enche de preguiça. Hein? Que, além de tudo, é aborrecido. E não cumpre palavra. Vai.
O ministro da Justiça cancelou sua ida ao Senado para explicar o trabalho da Secretaria de Operações Integradas, a CIOP. Uma audiência estava marcada para terça-feira 4, amanhã, para que o ministro pudesse falar sobre o monitoramento de opositores do governo Bolsonaro. Na última quinta-feira, Mendonça chegou a prometer uma ida ao Senado em resposta à pressão de parlamentares por esclarecimentos, mas nesta segunda, hoje, informou que não vai comparecer à audiência. O convite foi feito em nome da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.
Eu já vou dizer porque que não vai aparecer. Eu já vou dizer que, além de todas essas faltas, além de toda essa falta de qualidades, né, tem uma coisinha aí que eu já digo. O que o Mendonça disse que ele queria mesmo fazer o quê? Investigar, né? Como é que é? Investigar quem está fazendo você? Grande Mendonça, vamos investigar. Vai lá, Mendonça, vai.
Disse ter aberto uma sindicância, inclusive, Reinaldo, para apurar a possível elaboração de um dossiê com informações de servidores ligados a movimentos antifascistas. Em entrevista à Globo News ontem à noite, ele afirmou que não admite qualquer tipo de perseguição e que isso é inadmissível numa democracia. Acrescentou
também não admito, Fábio Cuba. Não admito!
Ele acrescentou ainda que não pode confirmar ou negar a existência de relatórios de inteligência por determinação legal. Tem um trecho aqui, Reinaldo.
Vamos ouvir.
Independente da existência ou não, e eu não posso confirmar, determinei a abertura de uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, no âmbito do Ministério da Justiça, a produção de relatórios. E até para trazer o máximo de imparcialidade nesse processo, eu pedi ao ministro da CGU e ao ministro da AGU que eles indicassem servidores, um auditor e um membro da AGU, para compor essa comissão na apuração de eventuais faltas ou fatos relacionados à produção de qualquer relatório, em especial esse que a imprensa noticiou.
Ah, é o relatório que a imprensa noticiou. Então agora eu tenho um fato aqui. Eita, ministro, vai embora, vai para casa, vai cuidar do outro assunto. O órgão do Ministério da Justiça que produziu um dossiê com informações de 579 professores e policiais identificados pelo governo como integrantes do movimento antifascismo foi praticamente todo nomeado pelo atual chefe da pasta, André Mendonça. A Secretaria de Operações Integradas, CIOP, foi criada pelo ex-titular da Justiça, Sérgio Moro, com o objetivo de integrar operações e tal. Quem indicou os membros da tal comissão foi o André Mendonça. Sabe como é que a gente chama a gente assim lá na minha cidade, doutor? Tá falando agora do escorgo? Malandro Tangerina. O que quer dizer, Reinaldo? Quer dizer assim, o sujeito que acha que está enganando os outros, mas está todo mundo vendo. Entendeu? Mas ele se acha muito espertão. Mas todo mundo saca o que ele está fazendo. Você está chamando o ministro de malandro? Não, malandro Tangerina é outra coisa. Entendeu? É aquele que acha que está levando os outros no bico. O senhor tem que ser empichado. O senhor tem que ser denunciado por crime de responsabilidade, com base na Lei 1079. O seu lugar não é o Ministério da Justiça. Aliás, o seu lugar não é o serviço público. Não é? Porque vai dar uma entrevista, como deu uma entrevista à Globo News, e agora a gente está vendo que ele indicou as pessoas. E aí? E o Fachin, as fake news?
Vamos lá, Reinaldo. Ministro Fachin do Supremo quer ouvir o Congresso Nacional em até 5 dias em uma ação apresentada pelo governo contra a decisão do colega Alexandre de Moraes, que decretou o bloqueio internacional de 12 perfis de apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Fachin, que é relator do processo, também pediu manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União.
Olha, está havendo um grande debate aí sobre se o Facebook, até eu disse aqui, né, que história é essa? Ah, nós vamos recorrer, mas não vamos cumprir. Não existe isso. Você pode cumprir, depois você recorre. Ah, mas ele pode indicar, mandar tirar internacionalmente. Vem cá, tem certos crimes que têm essa territorialidade, né? Se são pessoas que estão pregando subversão no Brasil, agressão a fundamentos institucionais do Brasil, da democracia brasileira, aí o Facebook tem que... E dizer, não, em nome da liberdade... Peraí, o Facebook está garantindo a liberdade de expressão de as pessoas pregarem fechamento do Congresso no Brasil? Qual é a diferença de garantir a liberdade de expressão do Estado Islâmico? Ô, Reinaldo, não compara. Não, eu sei que são crimes diferentes. Mas são crimes contra a liberdade, a democracia, não é isso? Teve o tal do Alan dos Santos, que disse que até mudou do Brasil, porque está se sentindo perseguido. Né? Agora eu não entendi, ô Fachin. E vai pegar no pé do Fachin? Vou. Ele merece. Ô Fachin, você nem deveria conhecer isso aí. Como se diz aí em termo técnico do Supremo, você nem deveria conhecer do recurso. Desde quando um governo tem legitimidade para recorrer ao Supremo contra uma ação tomada em relação a privados? Por que que é o governo que está recorrendo? Aliás, quem tem de responder por essa excrescência é a Advocacia Geral da União. Não deveria nem ter reconhecido. Por falta de legitimidade do impetrante. Os advogados dos atingidos que recorram. Por que que é o governo? Ouviu o Congresso? Que exotismo é esse? Ouviu o Congresso? Sabe o que do Congresso? Que eu não entendi. O que o senhor quer saber do Congresso? Por que o Congresso? Nada faz sentido. Né? E aí nós vimos, fim de semana, saiu matéria no Fantástico, a rede de fake news, tem o assessor, o tal do Tércio Arnaud Tomás, dentro do Palácio do Planalto operando, mais dois funcionários do Eduardo Bolsonaro também operando, criando os perfis falsos, um deles chamado Bolso Feios, o que eu acho que é, olha, se é coisa que é bacana mesmo, Bolso Feio tá tudo a ver, né? E veja uma matéria que saiu na Folha sobre a quantidade de pessoas que denunciam assédio moral no governo Bolsonaro. É um troço bem impressionante. Viu? Então é isso. Ô, Fachin, tá esquisito, hein? Nossa Senhora. O que, que é tudo isso para se livrar da pecha de que foi indicado pelo MST, não sei o quê, polifamília, né? O que é? Vai ser o líder da reação agora? O líder dos reacionários da República de Curitiba? É isso? Não, comercial. Alô?
Oi.
Oi?
Pode falar.
Quanto tempo temos?
Temos 3 minutos.
3 minutos. Eu vou fazer umas mudançazinhas aqui. Vamos para 18, vamos lá.
Vamos lá, então. Tá com a 18 aí na mão? Vai.
Tá na mão. Reinaldo, falando nessa, você falou há pouco dessa reportagem do Fantástico de ontem, o histórico de postagem desses perfis bolsonaristas mostra uma série de fake news já nas eleições de 2018. Na campanha, a página Bolsonaro News, do assessor Tércio Arnaud Tomás, diz que a candidata Marina Silva, por exemplo, defendia a legalização do aborto, o que não era verdade.
E não era verdade. Aliás, a Marina, uma das razões por que ela apanha de setores da esquerda é porque ela sempre se posicionou contra o aborto, né? É uma gente asquerosa, uma gente fuleira, que mente sem nenhum limite, vergonha na cara. Bom, nada, né? Aí o governo diz que não tem obrigação nenhuma de proteger jornalistas. Olha que nojo, vai.
Reinaldo, o governo Bolsonaro afirmou em documento enviado à justiça que não é papel da segurança presidencial proteger jornalistas. Essa declaração foi dada em um processo aberto por entidades de imprensa que reclamaram do tratamento dispensado aos profissionais que cobrem o Palácio da Alvorada. A ação é uma iniciativa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, do Instituto Vladimir Herzog, do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e da Federação Nacional dos Jornalistas.
Olha, eu tenho muito nojo com um negócio assim, porque essa é uma situação específica. Ninguém está pedindo que o governo proteja jornalista em casa ou em qualquer outro lugar. O que se está falando é da proteção do jornalista ali no ambiente do Palácio, onde o jornalista, em tese, tem de estar. Muitos veículos simplesmente tiraram o jornalista do Palácio da Alvorada. Ali tem a obrigação de oferecer segurança, sim. Não é? Até porque, a depender da fala que o presidente tinha, o que havia era ameaça contra o jornalista. Vocês estão escrevendo um capítulo da história brasileira, né? O lado positivo, sabe qual é? De certo modo, como vocês não têm limites, né? Vai ser assim, vai durar algum tempo, mas vai ser para nunca mais, né? A lata de lixo da história brasileira, olha, mas está se multiplicando, né? Já nos primeiros meses já estava até a boca e foi preciso arrumar muitas outras latas, né? É uma gente de quinta categoria, uma gente horrorosa, né? Vamos para o bloco 3 São Paulo, dá tempo ainda?
30 segundos.
Campanha Prefeitura 29, rapidinho.
Rapidinho, Reinaldo. As prefeituras das maiores cidades do país lançaram hoje uma campanha nacional de utilidade pública contra o coronavírus. A iniciativa está sendo coordenada pela Frente Nacional de Prefeitos, sem a participação do Ministério da Saúde e sem um real do governo federal.
Para não variar, não é mesmo? É, sei. Fiquem espertos nos números e nas minhas interrupções. Item 24, benefício até o fim do ano. Vai, Bolsonaro, em busca de voto. Vai!
Vai, Reinaldo. O governo estuda estender o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família até o fim de 2020, segundo apurou o Estadão com integrantes da equipe econômica. A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações, setembro, outubro, novembro e dezembro, deve ser menor do que os R$ 600. Ainda não foi batido o martelo, mas uma das opções é pagar R$ 200 nesses meses.
Sempre falamos desde o começo que esse negócio ia ser estendido, até porque o Bolsonaro descobriu agora que isso rende prestígio junto às camadas populares, e evidentemente ele vai nessa, né? É engraçado que eles chamavam, inicialmente, como é que o Carluxo falou? Que isso era socialismo, né, Carluxo? Meu Deus do céu. Vocês querem ver o que é iniquidade no Brasil? Atenção para esses números. É gozado que tem gente até que está querendo dar uma de iluminista do negacionismo hoje em dia. Tá? Tem uma categoria nova no Brasil, que são os iluministas da contestação. Que nojo. Vai, fala. 25.
Vamos lá, Reinaldo. Enquanto a vida começa a voltar ao normal nos bairros centrais de São Paulo, a pandemia do coronavírus deixa marcas na periferia da cidade. No Hospital Municipal Tite Setúbal, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, a mortalidade na UTI destinada a pacientes da Covid-19 chega a 90%, segundo o cálculo da Agência Nacional de Saúde, que leva em conta números de óbitos dividido por número de saídas, que inclui altas ou transferências.
Pois é, tá aí. Matando pobre a rodo. Aliás, o Gilmar Mendes acaba de derrubar o veto de Bolsonaro, que desobrigava presídios de adotar máscaras. Que entre as barbaridades desse senhor havia isso. E a OMS, acho que dá tempo, rapidinho, Fábio Cuba, o Bob, de falar uma advertência que fez sobre o Brasil em particular. Vamos lá.
Isso, Reinaldo, afirmou hoje que a situação do coronavírus no Brasil continua muito preocupante e o caminho à frente é longo e exige forte compromisso.
É, e a gente sabe que é um compromisso que, infelizmente, por enquanto, não tem. Tenho quantos segundos, Fábio Cubá?
40 segundos.
40 segundos. Em 40 segundos, dizer o seguinte: nós estamos aqui para defender as regras do jogo. Nós estamos aqui para defender a democracia e o Estado de Direito, né? Estado democrático e de direito. Eu gosto de botar o E, porque são coisas boas juntas, porém distintas, né? É por isso que estamos aqui, em defesa desta legalidade democrática e contra o arbítrio, a estupidez, a ignorância e o autoritarismo. É isso aí. Beijo, tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.